comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
As baixas temperaturas trazem uma preocupação a mais às doenças oculares. O frio ligado ao tempo seco pode causar irritações e problemas como a conjuntivite ou ressecamento dos olhos. Por isso é preciso ficar atento. Além disso, muito tempo no computador, na frente da televisão, também pode ocasionar em problemas de visão. Para falar mais sobre esses problemas oculares, quem vai falar sobre esse assunto é o Dr. Almir Sabrosa, oftalmologista. Dr. Almir, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa. Explique para nós aí como é que começa esse problema de visão. Tem também o pessoal com uma certa idade, visão vai ficando meio fraca, tem gente que é jovem, enfim. Essa questão ocular é muito complicada. E como é que a gente pode testar se a pessoa tem realmente alguma coisa mais grave, alguma lesão, enfim. É exame, né, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. E aí a gente poder fazer esse bate-bola sobre essas questões oftalmológicas, momento que começa a mudar a temperatura e a gente já observa no consultório, as pessoas procuram a gente, um índice maior de ressecamento ocular, mas muito também, hoje em dia, por causa dessa questão, né, Ricardo, do uso excessivo das telas, né, do uso do celular principalmente, mas do computador, enfim, então a gente tem observado bastante e nada melhor do que uma avaliação com o médico oftalmologista e com toda a orientação que a gente possa dar para evitar problemas futuros.
Quais os problemas oculares mais comuns que o senhor tem atestado, doutor?
Então, a gente tem visto muita questão nesse momento agora, né? Entra uma época importante de alergia, principalmente alergia ocular, ou aquelas pessoas que não são mais alérgicas, tem uma história de atopia maior, aqueles pacientes crônicos com sinusite crônica, muita relação à questão do ácaro, né? A gente vê muito aquele casaco que está guardado no armário há muito tempo, e aí a pessoa começa a usar durante o dia, observa, não só o casaco, mas uma roupa em geral de frio, use aí a pessoa começa a ter os sintomas mais frequentes, né, de uma conjuntivite alérgica, que é principalmente o olho vermelho e a questão da coceira, né, do prurido.
Ah, essa questão, por exemplo, as pessoas que estão com, quero ver como é que está minha visão e vai fazer uma clínica, fazer um exame superficial para ver o seu grau. Na realidade, o que as pessoas deveriam fazer é um exame mais profundo, né? Aquele exame de fundo de olho, aquilo que efetivamente atesta alguma coisa na visão da pessoa, né, doutor?
É, com certeza, né, Ricardo? Hoje o Conselho Brasileiro de Oftalmologia bate e o Conselho de Medicina, né? A Conselho Federal de Medicina bate na tecla que toda avaliação tem que ser feita com um médico especialista, né, um oftalmologista, para poder não só a gente avaliar essa questão, como a gente vem falando, da alergia, mas também ver se ele precisa usar o óculos, para ver a questão do fundo de olho, para poder ver a pressão. Tem gente que às vezes tem um problema maior de alergia que não tem nem ideia, porque o ato do coçar os olhos é uma coisa muito perigosa, sabe? A gente brinca no consultório que a pessoa tem que evitar de coçar os olhos. Se for coçar com o cotovelo, obviamente ninguém consegue coçar os olhos com o cotovelo, né? Então é uma coisa que é um fato que tem que ser feito na avaliação realmente dentro do consultório, com todo o maquinário, com toda a questão, para a gente poder orientar bem o paciente e tratar, e de novo, né, evitar complicações muito maiores que a gente vê no dia a dia, de pessoas que esquecem de fazer, né? A avaliação oftalmológica, o check-up oftalmológico, é que nem o check-up que a gente faz do coração, o exame de sangue. Então, pelo menos uma vez ao ano, a cada 8 meses, né, a pessoa tem que fazer a avaliação para poder saber identificar todos os fatores naquele momento ou fatores de risco de uma futura doença.
Criança, adulto, tem ficado muito tempo na frente do computador, da televisão, do celular principalmente. Qual a dica que o senhor dá para que essas pessoas não desenvolvam problemas oculares? Por exemplo, eu soube que o hábito de você ficar olhando o celular no escuro, ver a TV no escuro, pode ocasionar um problema aí na visão. É verdade isso?
Tem muito mito em relação a essas questões todas, né? No escuro, se você pode ver o telefone quando você está, não dirigindo novamente, mas quando você está dentro de um carro, de um ônibus, ou num táxi, ou num carro de um aplicativo. Isso é mito, tá? Isso não tem nenhum problema. O que a gente orienta é que tem uma hora que o olho precisa descansar. Porque o fato de você ficar muito tempo em frente a uma tela, ao computador, ao celular, o ato do piscar os olhos, que é a primeira lente do nosso olho, que é o filme lacrimal, são as lágrimas, diminui. Consequentemente, o olho fica mais ressecado. Então, isso cansa a visão. uma hora que a gente tem que parar, como se fosse uma ginástica dos olhos, tem que parar realmente, ficar um tempo fora, olhar para uma questão mais longe, mais para o horizonte, para poder sim, depois de um tempo, você poder voltar às suas atividades diárias.
A questão da diabetes também influi bastante, né? Pessoas que têm uma diabetes muito alta, ela tende também a ter problema na visão, né, doutor?
Puxando então a sardinha um pouco para o meu lado, eu que faço a parte, sou oftalmologista e faço a parte da retina, que é onde é a parte do fundo do olho, dos nossos olhos, e onde o diabetes, na verdade, ele vai causando pequenos problemas em toda a parte dos pequenos vasos do nosso corpo, né? No pé, quando causa o pé diabético, no rim, quando leva um problema renal, e nos olhos, causa um problema chamado retinopatia diabética, que é uma doença grave, que em casos onde não é tratado, não é acompanhado, pode levar fatalmente à cegueira.
Uma outra questão também é sobre a trombose ocular. O que seria isso, trombose ocular?
Então, cada a gente tem visto bastante isso no consultório, principalmente pós-pandemia, pós-Covid. Existe, na verdade, nossos olhos, o fundo dos olhos na retina, existe uma imensa trama vascular, uma imensa vasos sanguíneos que fazem toda a parte da nutrição, que levam os nutrientes para a nossa retina. E em determinado momento, ou por algum problema, e o principal problema no nosso meio é a pressão alta do corpo, não é a pressão alta dos olhos, pode causar um infarto. Nem dá um infarto no coração, pode causar um infarto nos olhos. Então, casos graves, a gente tem que tratar de forma urgente, porque o paciente pode ficar cego, pode perder a visão por completo, tá? Mas tem casos que a gente consegue, hoje em dia, com toda a tecnologia, a gente consegue proporcionar o melhor tratamento para esse paciente e evitar essa perda da visão, que muitas vezes, como eu falei, ela pode ser pro resto da vida do paciente. Não só momentânea, mas levar uma cegueira definitiva.
E essa trombose ocular pode dar em qualquer pessoa?
A gente vê em qualquer pessoa, a gente vê pacientes jovens, infelizmente, às vezes, pacientes que usam algum tipo de droga injetável ainda, a gente sabe que isso é frequente, a gente acaba atendendo, mas é mais comum nos pacientes que têm pressão alta, que são os hipertensos, que tem hipertensão arterial, que tem aumento do colesterol, nada mais é do que um infarto, em vez de ser no coração, é um infarto nos olhos.
Olha só, sinceramente, doutor, nunca tinha ouvido falar, infarto dos olhos, que coisa. Então, além de um processo isquêmico, uma isquemia, a pessoa também pode sofrer isso, hein? Que coisa. Então, a pessoa tem que... cuidar da pressão arterial é fundamental para que essas coisas não aconteçam, né?
Veja bem, né? A gente quando vai no cardiologista, né? Quando vai no clínico e ele orienta, né? Fala, olha, importância da pressão arterial, não só para evitar o infarto, não só para evitar uma questão renal, mas principalmente para os olhos também. Então, vejam que é tudo ligado, né? Então, e hoje em dia a pressão, a gente sabe que o índice, você fazendo exercício, controlando peso, usando a medicação que for correta, a gente evita uma série de problemas futuros, né?
Doutor, me explique para nós aí, eu estou conversando aqui, pessoal, com o doutor Almir Sabrosa, oftalmologista, o assunto de hoje são problemas oculares. A questão de moscas volantes, explica para nós aí, que muita gente tem isso e não sabe que tem.
Olha, eu estou adorando essa pauta de hoje, Ricardo, é tudo dentro da oftalmologia que a gente faz, mas principalmente na minha área, tá? Adorei essa pauta. Mas olha só, então na verdade a mosca volante, a gente tem uma gelatina dentro do nosso olho, que se chama vítreo, e esse vítreo por alguns motivos ele se solta. Isso não é descolamento de retina. Descolamento de retina é outra coisa. Mas esse vítreo, esse gel, que dá a consistência do nosso olho, ele, em determinada idade, ou por alguns problemas, com um paciente que tem miopia alta, ou alguém que tem alguma inflamação, esse vítreo pode soltar. E quando esse vítreo se solta, ele fica como se fosse andando um pouco na frente do olho. Dá muitas vezes aquela sensação que tem um cabelinho, dá uma sensação que tem uma mosca na frente dos olhos, e nada mais é do que esse gel. Esse gel solto, ele precisa ser, uma vez que é detectado, ele tem que ser avaliado por um oftalmologista. Por quê? Em casos mais graves, em casos onde você tem um descolamento maior, uma atração maior desse gel, isso sim pode levar a um descolamento de retina, uma pequena rotura na retina, que tem que ser tratada imediatamente.
Eu perguntei isso, doutor, porque eu tive descolamento de vítreo, né? Foram os dois. E aí eu fui no oftalmologista, fiz um exame mais profundo e tudo ok. Retina, beleza, não afetou a retina, porque o problema é exatamente quando a retina vai junto. E foi me dito que com desgaste, com o tempo, isso é normal acontecendo com as pessoas, chegando à idade, muita gente acontece isso, e a maioria das pessoas tem. Mas que isso não tem quadro reversivo, mas que a mente, né, o nosso cérebro, ele se condicionaria a, tipo assim, a gente esquecer dessas mosquinhas volantes.
Exatamente. Na verdade, existe uma liquefação desse gel, né? Esse gel vai sendo reabsorvido, né? Ele vai sendo diluído, na verdade. E o nosso cérebro cria um mecanismo da gente não perceber mais isso. Mas, mais uma vez, é importante, né, quando tiver esses sintomas, procurar uma avaliação oftalmológica para que seja feito todo o exame, principalmente o exame do fundo do olho, né? Como você mencionou anteriormente. Sim. É super importante nessa hora para a gente poder ter a tranquilidade e atestar que o paciente não vai ter nenhum problema.
Eu conversei com o Dr. Almir Sabrosa, oftalmologista, e o assunto foi problemas oculares. Mais alguma coisa que passou em branco, suas considerações finais, e deixar também o contato, a rede social, para as pessoas saberem mais sobre isso, né, doutor?
Ah, com certeza. Existem várias afecções, várias doenças oftalmológicas. A gente está entrando no mês agora, que é o mês do ceratocone, que é uma doença, também é uma doença que bastante, que causa problema, danos visuais importantes. Está muito relacionado com essa questão da alergia, do prurido, descolamento de retina, enfim, mas eu acho que tem muita pauta aí pela frente, né, Ricardo, que a gente poderia estar trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos queridos amigos, e sempre chamando a atenção da importância de uma avaliação feita por um oftalmologista.
Verdade.
Eu sou Almir Sabrosa, médico oftalmologista lá do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro e do Rio Vision Hospital. A gente atende todos os tipos de doenças oculares, estamos à disposição, e as redes sociais é Almir Sabrosa, podem procurar lá, com certeza vai ser um prazer tá falando com todo mundo.
Obrigado, doutor. Bom dia e boa semana, hein?
Um abraço, boa semana para todos.
Valeu.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.